A Rádio Arena Nova York tem o prazer de voltar a conversar com a embaixadora Maria Luísa Ribeiro Viotti, uma diplomata que fez história aqui em Nova York ao se tornar a primeira mulher a coordenar, a liderar a missão do Brasil nas Nações Unidas. E vai fazer história de novo em Berlim, o próximo posto da embaixadora Ribeiro Viotti, onde também vai ser a primeira mulher a comandar o corpo diplomático naquela cidade. Embaixadora, em primeiro lugar, bem-vinda de novo à Rádio ONU. Como é que a senhora avalia esses últimos 5 anos, um pouquinho mais de 5 anos aqui nas Nações Unidas?
Bom, Mônica, é um prazer voltar a conversar com a Rádio ONU por seu intermédio. Em primeiro lugar, eu queria dizer que foi um privilégio muito grande, uma honra para mim ter estado à frente da missão do Brasil por esses últimos quase 6 anos. Foi um período extremamente rico, muito intenso. Eu notei o Brasil sempre foi um membro muito atuante nas Nações Unidas, mas eu tenho a impressão de que nesses últimos anos o nosso perfil se elevou ainda mais. Em função, em grande medida, das próprias transformações pelas quais o Brasil passou nessas últimas décadas. É sobretudo um processo de crescimento com estabilidade fiscal, inclusão social, a redução das desigualdades, redução da pobreza, tudo isso se refletiu no maior peso internacional do Brasil, particularmente nas Nações Unidas, é algo bastante visível. Nós, durante esse período, aumentamos a nossa participação nas atividades de paz e segurança da ONU, por exemplo, através da nossa presença no Haiti. O Brasil detém o maior contingente da Força de Paz da ONU no Haiti e mantém o comando da força desde 2004, o que é uma situação inédita. Em geral, esse comando é exercido de forma em rodízio por vários países. No caso do Haiti, a ONU preferiu manter o Brasil na liderança do processo e isso nos deu ainda maior capacidade de ação e de atuação para contribuir para a estabilidade do Haiti. Nós também diversificamos a nossa presença em outros cenários de operação de paz, por exemplo, através da nossa participação no Líbano, na UNIFIL, onde o Brasil detém também o comando da Força Naval. E mantemos uma presença em vários outros cenários, em Côte d'Ivoire, no Sudão, enfim, diversificamos muito também a presença geográfica brasileira em matéria de operações de paz. Nós aumentamos muito a nossa assistência humanitária, ampliamos também a nossa cooperação com outros países em desenvolvimento, a cooperação Sul-Sul. Procuramos participar de uma forma muito ativa dos esforços de construção da paz das Nações Unidas, em particular por meio da nossa presidência da configuração da Comissão de Construção da Paz para Guiné-Bissau. Enfim, foram muitos os cenários em que atuamos e procuramos expandir a nossa atuação.
Sobre a Guiné-Bissau, a senhora foi bastante elogiada ao representar em nome do Brasil a presidência da Estratégia de Paz para a Guiné-Bissau. A senhora mesma compareceu várias vezes a esse país africano de língua portuguesa, mas a senhora deixa o mandato aqui no momento que a Guiné-Bissau vive uma situação especial. Como é que a senhora analisa esse contexto, principalmente com relação com o Brasil, mas também dentro da própria CPLP?
Guiné-Bissau passou por momentos altos e baixos durante esses últimos anos. Houve momentos em que havia realmente uma expectativa de avanço, em direção à estabilidade, em direção a maiores progressos, inclusive no plano econômico. Por exemplo, quando Guiné-Bissau, pouco tempo atrás, um ano e pouco atrás, foi graduada no FMI, no Banco Mundial, em termos de acesso à iniciativa de alívio de dívida. Foi um desdobramento muito importante que refletiu os avanços que o país vinha realizando em matéria de gestão econômica, em matéria de governança em geral. Infelizmente, a instabilidade política tem sido constante em Guiné-Bissau e houve um revés muito grande com o golpe de abril do ano passado. Desde então, nós temos procurado atuar no sentido de sensibilizar as autoridades em Guiné-Bissau para a necessidade da restauração da ordem democrática e também para procurar criar uma plataforma comum entre os diversos atores internacionais, os diversos parceiros de Guiné-Bissau. E a CPLP tem sido, certamente, um grupo que tem atuado no sentido de procurar auxiliar, assistir Guiné-Bissau nesse esforço de restauração da ordem democrática e no esforço em direção à estabilidade. Junto com outros atores, naturalmente, junto com a CDAO e junto com a União Africana e a União Europeia. Esse tem sido um esforço permanente. A situação, nesse momento, permite um otimismo cauteloso. O novo representante especial do secretário-geral, o ex-presidente Ramos Horta, tem feito um trabalho admirável, procurando facilitar o diálogo interno na Guiné-Bissau que possa levar à marcação das eleições a curto prazo, curto ou médio prazo, e um processo mais inclusivo que permita caminhar de maneira mais segura para o objetivo que todos almejamos, que é a restauração da ordem democrática, porque isso vai permitir, então, retomarmos plenamente a cooperação com Guiné-Bissau, o esforço de continuar a assistir aquele país a atingir plenamente os seus objetivos.
Ainda sobre a Haiti, a senhora lembrou bem que o Brasil vem liderando as tropas desde 2004, mas o próprio ministro Patriota já disse que é hora de se pensar numa saída lenta e gradual. E o representante do secretário-geral, Nigel Fischer, está agora na América do Sul, esteve no Brasil na semana passada, e ele também disse que iria conversar com autoridades brasileiras, um plano de retirada, de saída do Haiti. Já se tem uma ideia clara de mais ou menos quando isso aconteceria? E seria agora a hora de o Brasil começar a investir em outras áreas, em missão de paz?
É verdade que há uma sensação de que a situação no Haiti tem avançado, tem progredido no sentido de maior estabilidade. Há um esforço que é coordenado pelas Nações Unidas de capacitação das instituições, fortalecimento das instituições nacionais no Haiti e, sobretudo, capacitação da polícia haitiana para assumir as funções que vêm sendo exercidas hoje pela MINUSTA. E à medida que esses esforços progridem e avançam, é possível vislumbrar a possibilidade de uma redução gradual, como você mesmo dizia, dos efetivos que lá estão. Isso é preciso que seja feito sempre numa coordenação muito estreita com as próprias autoridades do Haiti, o secretariado da ONU, os demais países contribuintes de tropas, para avaliar a cada momento se a situação é sustentável e se permite essa redução gradual. De maneira que o Brasil, por exemplo, está realizando uma redução nos seus efetivos, porque nós chegamos a aumentar a nossa participação logo após o terremoto e avaliamos, juntamente com a ONU, que é chegada a hora de voltar aos níveis pré-terremoto, justamente em função dos avanços que se verificam no terreno. Mas é muito importante que essa avaliação continue a ser feita para que não haja uma, enfim, retirada que prejudique os ganhos de estabilidade que já foram obtidos no Haiti.
A indicação, a confirmação, melhor dizendo, do general Santos Cruz hoje para comandar a MONUSCO, uma das forças de paz mais importantes e maiores das Nações Unidas, significa ou sinaliza, de uma certa forma, um papel maior do Brasil nessa área daqui para frente?
Eu acho que sim, eu acho que já é um reconhecimento da capacidade que o Brasil tem, do que nós podemos oferecer as Nações Unidas, não apenas em termos de contribuição com tropas, mas também com a liderança de missões. E essa escolha do general Santos Cruz é um reconhecimento do papel admirável que ele exerceu no Haiti, quando comandou as tropas naquele país. E, sem dúvida, diz muito bem da capacidade do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras, de oferecer uma contribuição de qualidade para esse esforço das Nações Unidas.
E agora, a minha última pergunta, antes de uma curiosidade que eu tenho com relação ao seu mandato aqui nas Nações Unidas, é sobre a cooperação Sul-Sul. Eu queria que a senhora falasse um pouco, fizesse um balanço, enfim, os destaques que a senhora acha que são necessários nessa área, principalmente a contribuição do Brasil com Timor-Leste, com o emprego jovem e com a própria língua portuguesa, que o Brasil tem um compromisso nessa área também. De uma certa forma, ouve-se um pouco mais de português nas Nações Unidas ultimamente, não?
Eu tenho a impressão de que sim, isso é notável, e eu acho que se deve muito também a essa nossa disposição de compartilhar as experiências bem-sucedidas que nós temos desenvolvido no Brasil. É bem verdade que ainda temos muito a fazer no Brasil, mas as nossas experiências em relação às políticas sociais, à redução da pobreza, ao fortalecimento da nossa gestão pública, tudo isso tem chamado a atenção de diversas maneiras aqui nas Nações Unidas e criado uma demanda por essa cooperação que nós temos procurado atender na medida do possível. Nós temos também procurado favorecer a criação de mecanismos de cooperação novos, por exemplo, o grupo IBAS, entre Índia, Brasil e África do Sul, que criou um fundo para o qual contribuem esses três países, destinado a financiar atividades de promoção de desenvolvimento, redução da pobreza em países em desenvolvimento. E esse fundo começou com recursos modestos, é hoje um fundo que já se impõe com recursos mais vultosos e com projetos disseminados nos vários continentes. De maneira que é uma demonstração do que podemos fazer, inclusive em articulação com outros países com uma filosofia semelhante à nossa, que é a de compartilhar as nossas experiências para assistir países igualmente em desenvolvimento. Nós temos procurado também auxiliar, na medida do possível, os países de língua portuguesa, porque compartilhamos a mesma cultura, a mesma língua, e é possível, então, favorecer, por exemplo, o intercâmbio de estudantes, formação universitária no Brasil, a capacitação de professores, o intercâmbio em várias outras atividades, agricultura, educação, enfim, saúde, são áreas em que nós temos procurado promover uma cooperação que tem sido bastante bem sucedida.
Bom, e eu falei na curiosidade, antes de passar para as suas considerações finais, sempre me chamou a atenção, como repórter que cobre as Nações Unidas para a Rádio ONU e também acompanhou esses seus quase 6 anos aqui à frente da missão, deve haver uma fórmula muito especial para conseguir tantos sucessos em eleições e reeleições. Que é uma coisa difícil porque é muito competitivo, são vários países concorrendo.
Bom, eu acho que isso reflete em grande medida o fato de que essa nova realidade do Brasil que eu procurei descrever um pouco antes, e que é o fato de que o Brasil tem tido uma atuação maior nas Nações Unidas e é uma atuação que é vista como muito construtiva, uma atuação que reforça os valores das Nações Unidas, os propósitos em que, com base nos quais a ONU foi fundada, de promoção da solução pacífica de controvérsias, promoção do desenvolvimento, promoção dos direitos humanos, enfim, o Brasil está associado a essas grandes causas e é visto como um país que pode dar uma contribuição para esses valores. Então, eu penso que isso reflete a maneira como o Brasil é visto nas Nações Unidas e esse nosso perfil, de certa forma, mais elevado atualmente e sempre num sentido muito positivo.
Embaixadora, então agora eu vou passar o microfone para a senhora para suas considerações finais com a Rádio ONU em português.
Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito disposição de nos ouvir. A Rádio ONU tem feito um trabalho extraordinário. Eu queria parabenizá-la e a toda a sua equipe pelo muito que fizeram para divulgar a língua portuguesa, divulgar as posições dos nossos países nas Nações Unidas e desejar muitas felicidades no futuro.
Muito obrigada, senhora, também.